O governo de Jair Bolsonaro do PL ignorou de maneira proposital e sistemática a crise humanitária provocada pelo garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. A inação persistiu mesmo após reiteradas decisões que obrigavam o poder público a agir. O cenário foi descrito em detalhes por procuradores do MPF, Ministério Público Federal de Roraima, na terça-feira, dia 25. Eles afirmam que a primeira ação judicial protocolada pelo MPF alertando para o problema é de 2017, ainda no governo de Michel Temer do MDB. Bolsonaro assumiu em 2019 e a FUNAI só começou a instalar bases de proteção nos pontos mais críticos do garimpo depois de uma decisão da Justiça Federal. Mesmo assim, a base do rio Uiraricoera, um dos epicentros do garimpo, ficou de fora. A fundação, na época, era presidida por Marcelo Xavier. Passados mais de 5 anos desde a ordem judicial, o local segue sem proteção. A situação foi confirmada pelo procurador Alisson Marugal, do MPF de Roraima.
E ali há uma livre circulação dos garimpeiros naquele rio. É um ponto bastante problemático da terra Yanomami, porque é onde fica o garimpo mais violento, né, com presença de membros de facções criminosas, e a falta da presença do Estado naquele local, né, faz com que o garimpo tenha livre acesso ao território e às comunidades indígenas.
Diante da resistência da FUNAI em implementar a base no Uiraricoera, a Justiça determinou, em 2021, uma multa diária contra a fundação. Nem assim, a decisão foi cumprida, de acordo com Alisson Marugal. Em julho de 2020, o governo federal foi alvo de uma decisão judicial que determinava a retirada do garimpo ilegal no território Yanomami. Nas palavras de Marugal, a gestão Bolsonaro apresentou uma resistência muito grande para cumprir a medida. Demorou 1 ano para que fosse formulado um plano operacional de atuação integrada, que previa a atuação de diversos órgãos federais. Mas o modelo das operações logo se mostrou ineficaz. Após a incursão das forças federais nos territórios, os garimpeiros logo se reorganizavam, como lembra Marugal.
Mas todos sabiam ali que o modelo de operações proposto pelo Ministério da Justiça, com base em ciclos operacionais, seria inefetivo por diversas razões. Operações feitas para não funcionar, operações muito rápidas, de 5, 10 dias, com pouco efetivo, com pouca logística, atuando apenas em alguns pontos do território, não de maneira global.
Àquela altura, o MPF estimava 421 pontos de mineração ilegal. As operações atuaram apenas em 9 delas. Ainda em novembro de 2021, o então vice-presidente Hamilton Mourão afirmou a jornalistas que a solução para o problema se daria apenas com a regularização do garimpo em terras indígenas. Ele considerou inflada a estimativa da quantidade de garimpeiros no território. Mourão, que presidia o Conselho da Amazônia Legal, disse que o número girava em torno de 3.000 a 3.500 mineradores clandestinos. Já para o MPF, o número considerado mais razoável é de 20 mil. Alisson Marugal afirma que em 2022 houve um aumento na tensão da atuação garimpeira.
Nós identificamos essa massiva invasão garimpeira do território Yanomami. Foi até um momento, acho que um momento talvez de mais tensão, né, de um horror completo por parte do Ministério Público Federal, de observar aquela imensa invasão garimpeira, muitas vezes do lado do pelotão de fronteira do Exército Brasileiro, né? Existe um pelotão de fronteira em Surucucu, então o Exército está a poucos quilômetros de um garimpo ilegal.
Marugal acrescentou que os Yanomamis nunca foram favorecidos pelo Exército e que o Ibama chegou a vetar operações que poderiam ter colocado fim ao garimpo ilegal. Outro ponto destacado pelos procuradores do MPF de Roraima foi o corte da alimentação e desrespeito às tradições Yanomami. Eles relataram que, em 2020, o Ministério da Saúde decidiu, de maneira incompreensível, cessar o fornecimento de alimentos dos indígenas nos postos de saúde do interior da terra Yanomami. Em uma vistoria pelas unidades de saúde no ano passado, Marugal disse que se surpreendeu com a falta generalizada de medicamentos básicos e baratos, como albendazol, usado para parasitas ou vermes no sistema digestivo de adultos e crianças. Uma investigação foi aberta e o MPF descobriu um esquema de desvio de recursos públicos. A CESAI, segundo o MPF, não agiu para recompor os estoques de medicamento nem tomou qualquer providência sobre o caso. O MPF vê indícios de crime na conduta da CESAI, que durante o governo Bolsonaro foi chefiada por dois coronéis do Exército, Robson Santos da Silva e Reginaldo Ramos Machado, ambos sem experiência prévia com povos originários, de acordo com Marugal.
Mas encontramos muita resistência na Secretaria de Saúde Indígena para medidas que pudessem dar visibilidade à gravidade do crime, né? A gravidade do que de fato aconteceu com o Yanomami, que muito provavelmente é um crime.
Além do ouro, garimpeiros invadem a terra indígena Yanomami para extrair cassiterita, minério valorizado no mercado internacional usado na produção de ligas metálicas. Em 2022, uma quantidade de cassiterita apreendida em operações policiais estavam sob posse do governo federal. O valor total do minério estocado chegava a R$ 25 milhões, de reais, conforme cálculo do MPF. A reportagem não localizou o contato do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, dos ex-presidentes do IBAMA Eduardo Bin e da FUNAI Marcelo Xavier, nem dos antigos gestores da CESAI. Pelo aplicativo de mensagens Telegram, Bolsonaro chamou a crise humanitária no território Yanomami de farsa da esquerda. Além disso, ele disse que os cuidados com a saúde indígena foram uma das prioridades do governo federal. No Twitter, Xavier escreveu que, abre aspas, muitas mentiras estão sendo divulgadas, fecha aspas. Ele ainda disse que esse é um problema que passa por vários governos desde a década de 80 e que na gestão dele houve aumento de investimentos, operações e fiscalizações. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, de Lábrea, no Amazonas. Locução, Daniel Lamir.